Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começamos esta semana pelo Campeonato Português, quando estamos a 6 jornadas do fim. Uma prova que está relançada. O Sporting tinha grande vantagem na primeira posição, à frente, mas agora o Porto está a 4 pontos da liderança. 66 contra 70 pontos neste momento. Beneficiando do empate em casa dos Leões no dia anterior, o Futebol Clube do Porto venceu nesta última quinta-feira o Vitória de Guimarães por 1-0 e aproximou-se. No entanto, o técnico azul e branco Sérgio Conceição não valoriza a posição em que a sua equipa se encontra agora na tabela.
Nós vamos olhar para nós, para aquilo que temos que fazer, principalmente para o próximo jogo, porque é um chavão, mas é a verdade, e prepará-lo da melhor forma para ganhar os nossos jogos, porque nós temos que correr atrás do prejuízo. Mas volto a dizer, eu preferia estar à frente e ter essa desvantagem de ir em segundo lugar e correr atrás.
Também o Benfica reduziu a desvantagem para o Sporting. A equipa encarnada é a terceira classificada do campeonato. Nesta última jornada, a número 28, goleou o Portimonense por 5-1. Jorge Jesus, o técnico do Benfica, ainda assim não esquece a derrota caseira com o Gil Vicente na ronda anterior.
Tivemos um percalço onde não esperávamos. Estamos a pôr as coisas fáceis nos jogos difíceis e naquilo que parece fácil nós pomos as coisas difíceis.
Faltam agora, como disse, 6 jornadas para o fim do Campeonato Português desta temporada. A próxima começa domingo, com destaque para essa visita do Sporting a Braga. Também nesta ronda, o Benfica recebe o Santa Clara e o Moreirense será anfitrião do Futebol Clube do Porto. No mercado do Sporting, o médio ofensivo brasileiro Claudinho, jogador do Bragantino, é associado aos Leões de Lisboa. O atleta de 24 anos foi o goleador e destaque no último Brasileirão. No mercado do Sporting de Braga, Tiago Jogaio deverá mesmo juntar-se ao irmão, Ricardo, para a época de 2021-22, contrato de 4 anos para o atual defesa do Bolonenses SAD. Ainda no futebol nacional, Joaquim Evangelista foi reeleito presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais, com 98% dos votos. No entanto, a lista derrotada contesta e fala em irregularidades. Poderá mesmo impugnar este ato eleitoral. Da semana que passa, essa estrondosa notícia da Superliga Europeia, que abalou os alicerces do futebol na Europa. Por cá, em comunicado, o Benfica veio esclarecer que são falsas as informações publicadas em Portugal sobre pretensas negociações tendentes a uma participação encarnada na Superliga Europeia. Uma prova fechada e fundada por 12 clubes do velho continente, mas que parece não ter condições para avançar após a contestação e a desistência da maioria dos integrantes. O Benfica reiterou também, mais uma vez, a sua total oposição a este projeto. Já o Futebol Clube do Porto, pela voz do seu presidente Pinto da Costa, admitiu sondagens visando a sua participação, mas não se mostrou disponível. Federação Portuguesa de Futebol, com Fernando Gomes, o presidente, a liderar a oposição ao projeto, como dirigente da UEFA, e ainda o Governo, também se mostraram contrários a esta Superliga Europeia, tal como outras federações e executivos de outros países. Por cá, também várias reações de treinadores, como a do técnico do Sporting, Ruben Amorim, que disse esperar que a polémica prova não se realize. Já Carlos Carvalhal, pelo Sporting de Braga, observou nesta divisão europeia o espelho da sociedade atual. Paulo Sérgio, do Portimonense, alinhou com as ameaças e críticas do presidente da UEFA e classificou o projeto como uma vergonha. Por fim, Petit, técnico do Bolonenses SAD, considerou que se está assim a desvirtuar o futebol. Ao nível das seleções, Fernando Santos, o selecionador de Portugal, também se mostrou contra esta Superliga Europeia. Já os árbitros lusos disseram não estar disponíveis para arbitrar encontros da competição, segundo a informação do presidente da Associação Portuguesa de Árbitros, Luciano Gonçalves. Por falar em Fernando Santos, o técnico da equipa das esquinas não repete a profecia que se tornou célebre no Europeu de 2016. No entanto, assume que a ambição para o próximo Campeonato da Europa em 2021, campeonato referente a 2020, é regressar a casa apenas no dia 12 de julho, isto é, depois de disputar a final. 3 semanas antes do fim do Europeu de 2016 em França, Fernando Santos revelou que já tinha avisado a família que só regressaria a casa no dia seguinte ao jogo decisivo da prova. O certo é que conduziu mesmo a equipa lusa até à final e a 10 de junho de 2016, em Paris, Portugal bateu a França, sagrando-se pela primeira vez na sua história campeão da Europa de futebol. Fernando Santos, que prepara então a equipa para esse próximo Europeu de futebol em várias cidades europeias. A equipa das Quinas vai disputar apenas 2 partidas de preparação. A primeira será frente à Espanha, a 4 de junho em Sevilha. A segunda diante de Israel, em casa, no dia 9 de junho. Para esse Europeu de futebol que aí vem, há 2 árbitros portugueses designados pela UEFA. Artur Soares Dias e João Pinheiro vão marcar presença na fase final como árbitro e vídeo-árbitro, respectivamente. Os 2 juízes lusos foram nomeados na passada quarta-feira. E em plena pandemia, postos de trabalho no futebol subiram 20,7%. É o que diz um estudo que conclui que o futebol profissional representa 0,26% da riqueza nacional e que foi conhecido nesta última semana. Nas outras modalidades, no MotoGP, Miguel Oliveira terminou em último Grande Prémio de Portugal. O piloto caiu durante a prova na pista de Portimão, quando seguia em 13º lugar. O português da KTM não desistiu, mas ficou em 16º, tendo sido o último a cruzar a meta no Algarve. Oliveira já tinha sofrido uma queda no sábado da corrida, que fez com que partisse para a prova na 10ª posição da grelha. O vencedor foi Fábio Quartararo. Segue-se o Grande Prémio de Espanha a 2 de maio em Jerez. No ténis, o japonês Kei Nishikori recebeu o 3º wildcard do Estoril Open de 2021. O anúncio foi feito pela organização do torneio português. Nishikori, que já foi número 4 do mundo, vem assim pela primeira vez a Portugal. Os 2 primeiros wildcards da organização, convites que permitem a entrada direta no quadro principal da prova, foram entregues a João Sousa e ao búlgaro Grigor Dimitrov. O torneio português de ténis, o maior, decorre entre este fim de semana e o dia 2 de maio. E assim saímos do corte por esta semana, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.